Salve galera, aqui é Rafael Saldanha e vocês devem ter percebido que o Radiola Torresmo e o Radiola Torresmo Drops deram uma sumida, né? E isso aconteceu por uma série de motivos. 2019 e 2020 não têm sido anos fáceis, mas para não deixar ninguém sem música, eu tô entregando esse projeto começou lá atrás, sozinho, e que depois eu ganhei esse grande parceiro que é Ramon Prates, e agora ele vai tocar o Radiola. Espero voltar a falar com vocês sobre música e sobre outros assuntos em breve. Um abração, vocês estão em ótimas mãos. Excelentes audições para vocês.
Atenção, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da Rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Radiola Torresmo Drops, o programa que chafurda em boa música. Meu nome é Ramon Prates e, como vocês devem ter ouvido aí no início do programa, Rafael Saldanha, o criador do podcast, não vai continuar por enquanto com o podcast, mas ele me autorizou aqui a prosseguir com o programa. Mas ele já deu uma boa notícia aí no Twitter, que no Twitter lá do Radiola Torresmo, ele prometeu que uma vez por mês ele vai fazer alguns comentários dos discos que ele tem ouvido ultimamente. Então fiquem ligados lá no Twitter, Radiola Torresmo. Pois então, no programa de hoje eu estou com um novo convidado. Vamos conversar sobre dois discos. Eu indiquei um, ele indicou outro. E quem está comigo hoje é Eduardo Pena. Eduardo, se apresente aí para os ouvintes do podcast.
Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Eduardo Pena, colega de Ramon. Tem alguma coisa para apresentar mais? Fã de música, muito fã de música.
Tem banda. Tem mil projetos musicais.
Uns projetos que a gente faz para nós mesmos, né? Mas é nóis.
Ele tá tímido, não falou da banda dele, Los Canos. Vai sair aí disco aí da Grande Abóbora, Sexta Tem Pilates. O cara tem 500 mil projetos musicais. Vamos colocar depois algum desses projetos aí, colocar o link para vocês ouvirem aí na descrição do programa.
Mas já que você deu a deixa, eu acho que no final das contas, no meio do programa aí, tem algumas coisas que que eu me imagino comentando, como esses discos aí que a gente vai comentar também mexe com essa parte da criação, né? Tipo, como a gente tem banda, às vezes a gente ouve uma coisa, imagina aquilo dali dentro de alguma coisa que a gente vai gravar, de alguma banda que a gente tem. Então, esses dois discos, na verdade, que a gente vai comentar hoje, tem até bastante disso.
Muito bem, muito bem. Então, vamos começar aí com o disco que você indicou, da banda da Venezuela, Los Mesoneros, o disco Pangea, de 2019. Antes de eu dizer o que é que eu achei do disco, me conte aí como foi que você conheceu essa banda e por que que você escolheu esse disco.
Mas assim, eu vou contar uma história aqui, não sei se depois você edita, como é que você faz isso, de como eu cheguei até Los Mesoneros, a ponto de ser um dos discos que eu mais ouvi nos últimos tempos. Na verdade, é uma história meio longa e lenta, porque eu fico buscando uma memória assim, quando era guri, né? Associava rock em espanhol a uma coisa assim meio chata, no sentido de que pareciam as bandas que eu gostava, só que cantando numa língua diferente, que eu não estava acostumado nem português nem inglês, né? Que era basicamente o que a gente ouvia de rock, né? Então tinha uma coisa assim que às vezes até podia ser uma banda boa, mas rolava um certo preconceito a ponto de eu nem parar para ouvir, né? Eu lembro que as primeiras bandas que eu ouvi em espanhol e que quebrou um pouco esse preconceito foram a Tercio Pelado da Colômbia e Café Tacuba do México, justamente porque eles eram bandas assim, que não eram parecidas aquelas bandas americanas, inglesas. Tinham muita coisa de rock, mas também muita coisa deles, né? Então, o espanhol ali ele é inserido realmente como elemento principal, não como uma língua estranha, né? Então, desde essas duas bandas, até Tercio Pelado e Café Tacuba, eu fui começando a ter uma simpatia maior por rock em espanhol, né? Até que, aí já deve ter, sei lá, uns 15 anos, que eu conheci uma banda uruguaia. E lembrando que antigamente a gente também não tinha essa internet toda para ficar buscando música, a gente ia descobrindo meio...
No caso de Café Tacuba e Até Superlados, a influência da MTV, né? Na MTV Brasil, que foram das poucas bandas assim que cantam espanhol, principalmente rock, que chegava pra gente, né? Na época que não tinha internet. E aqui no Brasil a gente tem bastante... Acho que não sei se pelo fato do Brasil ser muito grande e os outros países da América Latina em geral serem muito pequenos, a gente tem muito preconceito com música em espanhol. Eles consomem muita coisa que a gente produz aqui no Brasil, mas a gente não consome as coisas que vêm de espanhol, né? São poucas coisas que conseguiram quebrar essa barreira, tipo Shakira, para dar um exemplo assim, bem de sucesso internacional. Exatamente, mas de bandas de rock, até em português, de Portugal, a gente tem preconceito. A gente aqui no Brasil só consome mesmo basicamente inglês e o português do Brasil mesmo. Mas continue aí, sua saga.
Na verdade, eu meio que mudei um pouco isso ao longo desses anos, né? Hoje em dia, talvez, eu escute tanto banda em espanhol quanto em inglês, talvez. Nunca fiz a conta, não botei na planilha, né?
Mas olha, talvez. Aí. Faltou a planilha.
Eu tenho um negócio que a letra das músicas, para mim, normalmente é a cereja do bolo. Às vezes, o que me pega primeiro não é a letra, sabe? Quando eu gosto da música e gosto da letra, é tipo um brinde, né? Até porque tem música que eu escuto música em sueco, música em japonês, não tenho a mínima ideia do que a letra tá falando, né? E eu escuto. Então, já tem algum tempo que eu... Ainda mais com a internet, né? Que acho que o mundo todo, com o Spotify ali na sua busca. E aí é tanta música boa que estava ali perdida, justamente por isso, porque não chegava pelas mídias, porque a gente tinha preconceito. E aí quando você começa a acostumar o ouvido, isso abre um mundo todo, né? De música que a gente não tinha acesso. Então, hoje em dia eu escuto bastante. E espanhol, que é uma língua irmã, né? Português, já tem um bom tempo que eu escuto muito. Aí eu tava falando, eu acho que depois do você falou do Café Tacuba, da MTV, eu lembrei que a gente que é fã do Smash Punk, tem a trilha sonora daquele filme Batman e Robin, né?
Sim, tem uma música do Café Tacuba.
Isso, que também na época me ajudou a me aproximar do rock em espanhol. Mas foi com a banda uruguaia Sordromo que aí mudou de vez, porque Café Tacuba e Até Espelado eu gostava, mas não eram bandas que eu tinha disco em casa. Eram bandas que eu gostava, respeitava, mas não eram ali, eu não era um fã, né? E com o Sordromo mudou muito isso, eu virei fã mesmo da banda, das minhas bandas favoritas até hoje. E um pouco depois dessa época, aí a internet foi ficando cada vez dando mais acesso a muita coisa, e eu comecei a consumir muito, muito, muito música em espanhol, né? E ao ponto de Los Mesoneros, que é o que a gente indicou o disco aí, eu conheço talvez uns 3, 4 anos. E aí eles lançaram esse disco, o Pangea, acho que 2 anos.
2019. E... Segundo o Spotify.
O disco que eu fui me apegando a ele aos poucos, né? E ainda voltando um pouco nesse passado aí do música em espanhol, eu lembro que quando eu comecei a ouvir muito, eu cheguei na época a internet já estava disponível para a gente, mas se você procurasse conteúdo, vamos supor, em português, indicando músicas em espanhol, eu não achava. Aí eu cheguei ao ponto de fazer um blog, eu indicava bandas em espanhol e em francês. Também era uma língua que eu comecei a descobrir muita banda legal, muita música legal. E aí eu fiz um blogzinho que eu indicava as coisas que eu ia descobrindo. Hoje em dia tá até bem mais fácil, já tem muita coisa. Esse blog meu morreu, tá lá perdido aí na internet. Mas
Tá
assim, o
perdido aí
gosto
no.
por ouvir música em outras línguas foi crescendo cada vez mais.
Sim, com certeza. Acho que é isso. Esses serviços de streaming, como tudo na vida, né? Tem as vantagens e desvantagens. Tem as desvantagens, né, para o artista que consegue ganhar menos dinheiro, coisas do tipo, mas por outro lado tem essa questão do alcance que é muito maior, né? A nossa época lá no início dos anos 90 da MTV, que a gente via um clipe e aí arriscava em comprar o disco ou não, às vezes você comprava o disco e você meio que tinha que, entre aspas, gostar ou ouvir, porque você tinha gastou seu dinheiro, tava ali, você tinha que ouvir, você dava mais chances de gostar ou não de um disco. Hoje não, né? Você começa a dar um play no Spotify, passou uma, duas músicas, se você não gostar, você passa para outro disco e você nunca mais vai ouvir aquela banda na sua vida, né? Então vira meio uma loteria. E quando você me indicou esse disco, eu não fazia a mínima ideia de que banda era essa, pelo nome assim, eu até pensei que era, você tava aí na pegada de reggaeton, coisa do tipo, eu falei, pô, será que é nessa pegada? E aí me surpreendi que é tipo uma banda meio de indie rock com uma pegada moderna, mas que o fato de cantar em espanhol é um diferencial, que, como a gente comentou antes, né, tem essa parte do preconceito que a gente tem aqui. Eu mesmo não costumo ouvir muita coisa em espanhol, talvez por causa do. Desde que eu comecei a utilizar o Spotify, eu fiquei um pouco mais mente aberta, assim, em relação a ouvir coisas novas, porque fica mais fácil, né? Você só vai lá, salva e ouve. Então eu tenho ouvido coisas que normalmente eu não costumaria ouvir. E esse disco para mim foi assim uma grande surpresa mesmo, que eu achei a banda muito boa, com essa pegada assim de rock indie, um pouco da pegada pop. É um disco que é bem consistente, ele não tem assim altos e baixos, as músicas são sempre assim muito boas. Acho que só na metade do disco que ele tem uma música que é uma, entre aspas, uma balada, né, uma música que é mais churumela, que é a música que dá nome ao disco, que é Pangea, que tem a participação da cantora colombiana que se chama, que tem o projeto musical que é Elsa e Elmar, que eu fui pesquisar, né, o que era isso, e descobri que era uma cantora só. Eu achava que era tipo uma dupla, que é o nome de uma mulher e o nome de um homem. E eu até depois eu ouvi um disco dessa banda, achei interessante. Tem mais uma pegada pop, assim, de música eletrônica. E depois o disco tem uma música que é Dime Como Tu Quieras, que tem uma pegada também assim um pouco anos 80, tem assim aquela batida eletrônica como se fossem umas palminhas, que eu achei bem interessante. Mas agora que você já contou aí toda a sua jornada de como foi chegar nesse disco, agora me conte o porquê que esse disco te conquistou, digamos assim.
Mas são várias camadas, né? A mais óbvia foi aquela, botei para ouvir e gostei. Aí, o que é que acontece? Com o tempo, eu fui percebendo, assim, eu ia ouvindo as letras, né? Como eu falei, a letra normalmente não é a primeira coisa que eu presto atenção na música. Eu ia ouvindo uma, ah, gostei dessa letra. Aí, ouvindo a outra, pô, gostei dessa letra. Eu fui perceber. Vi que todas as letras estavam falando da mesma coisa. Aí eu falei, nossa, esse disco, na verdade, ele conta uma história. Aí eu botei no Google lá para ver, né? E realmente ele é um disco, assim, conceitual, no sentido de que ele conta uma história do início ao fim. Inclusive na capa tem escrito baseado em fatos reais, alguma frase assim, né? E é até curioso, porque você que é meu brother sabe que eu tenho a fama de gostar de coisas baseadas em fatos reais, né? E aí eu nem tinha reparado isso, mas depois que eu fui ver, aí a capa tem o nome da banda, o nome do disco, e deixa eu até ver aqui
É, tá
a
escrito,
frase
é,
lá.
inspirado em eventos reais. E tem uma foto dele como se
Exatamente.
estivesse com
Então
uma
é o
roupa
quê? É
assim, de
um.
viagem ou algo do tipo. Como se estivesse partindo para uma aventura.
Isso. E aí, esse disco, ele conta a história do fim de um relacionamento, né? Desde vamos dizer, da descoberta do motivo que fez eles terminarem, até o momento que a pessoa quer esquecer aquilo, aí um momento de resignação, até a última música do disco, que é Últimas Palavras, que seria a despedida. E para mim foi legal ir descobrindo isso aos poucos. Talvez tenha sido mais impactante do que se eu tivesse visto no lançamento eles falaram: ah, esse é um disco conceitual, esse disco conta uma história. Foi legal eu meio que me deparar com isso. Putz, tudo se encaixa, né? Tá tudo junto, né? Bom, esse daí foi, eu tinha falado da cereja do bolo da letra, então assim, foi mais de uma cereja, né? A outra cereja era saber que tudo aquilo estava dentro de uma ideia só, né? Aumentou ainda mais minha ligação. E assim, outra coisa, ainda voltando um pouco no passado, mas para falar desse disco, que normalmente as bandas que a gente ouvia em espanhol, normalmente eram bandas que já tinham feito muito sucesso nos países de origem, a ponto de chegar no Brasil, né? Normalmente essas bandas fizeram muito sucesso, o que é natural, elas eram as bandas mais alternativas, assim, vamos dizer, com arranjos mais. Dentro daquele padrão ali que a gente espera de música pop e tal. Hoje em dia, a gente podendo garimpar, a gente acaba achando bandas. São bandas até que têm algum som no seu país, mas não são super sucesso de público. Então, são bandas que podem ter arranjos e pegadas mais alternativas, que é o caso deles, né? E são arranjos assim que. Eu, que sou uma pessoa que fui criada muito ouvindo rock. A essa altura, em 2020, para eu gostar de um rock que seja muito roqueirão, 21, né?
2021. É, 2020 parece que nunca acabou, né?
Aquele rock muito roqueirão tem que ser muito genial, porque é uma fórmula que, de certa forma, já está meio esgotada, né? Já passou muita banda boa fazendo, então quem, tipo, chamar minha atenção com rockzão, guitarra e tal, é mais difícil, tem que ser uma coisa assim, que se supere, né? Então, meu ouvido, ele acaba hoje em dia simpatizando muito com coisas que fujam dessas fórmulas, assim, né? Então, acho que eles têm um pouco disso. Esse disco aí tem um tanto de alguns elementos eletrônicos, né? O tecladista tem bastante destaque no disco. Eles têm umas coisas de melodias, assim, mais latinas, né? Uma coisa que não é tão óbvia, mas quando você vai parar para pensar, essa melodia não seria uma melodia tão roqueira, assim, tão inglesa ou americana. Essa melodia é de alguém que estava inserido naquele contexto ali que foi criado na Venezuela. Então, aí você vai juntando esses elementos todos e foi uma sonoridade, assim, que me pegou. Esse disco eu ouvi ele inteiro muitas, muitas vezes. E ainda se ele se eu me apeguei ainda mais a ele. Será que a gente passou por uma quarentena e está passando por uma quarentena no meio da pandemia, tudo muito surreal, né? Então, eu acho que é um disco que vai ficar dentro aqui de minha cabeça ao longo da vida, um pouco associado a esse momento tão bizarro que a gente está vivendo.
É isso que você comentou de ser criado por rock, de ser surpreendido por uma banda. É, tem essa coisa, né? O fato da gente já estar tá ouvindo música há muito tempo, né? Desde a adolescência, né? Nós dois aqui já estamos na faixa dos 40 anos de idade, né? Então, alguma coisa assim que chame mais a atenção é sempre um pouco mais difícil. Mas eu acho que entra meio nessa assim de também da forma como você consome música, que às vezes você consegue ouvir uma banda e ver que talvez ela não tenha nada assim de super inventivo, de super diferente, porque nem, e às vezes nem sempre essa, o fato de ser muito diferente tal, também quer dizer que seja bom, né? Acho que nesse caso a gente está sempre com a mente aberta para continuar explorando e ouvindo coisas novas, seja das bandas que a gente gosta ou de artistas novos, e eventualmente vai acontecer isso. E não tem assim uma explicação que seja tão racional, né? Que pode ser que alguém ouça esse disco e diga: ah, parece uma banda, se não ouvir com muita atenção, ou se as melodias não pegarem no início, a pessoa pode simplesmente: ah, isso parece uma banda de indie rock de qualquer outro lugar do mundo, pode ser americana, só que por acaso canta em espanhol. Pode ter gente que cria esse ranço.
No geral, eles não têm aquela pegada que a gente falou de Café Tacuba e A Terça Pelada. Né? Eles são uma banda indie pop, mas tem esses elementos, inclusive elementos que não são nem deles, mas que são elementos que hoje em dia eu gosto, e que é isso do rock com algum elemento eletrônico, com alguma suavidade a mais, a guitarra mais escondida, alguns elementos de teclado até que, e programação, que era uma coisa que eu, quando era guri, eu não gostava de teclado em banda de rock. E, justamente por essa questão de ouvido e acostumando demais com uma coisa, acho que eu ouvi tão pouco banda de teclado que hoje em dia é uma coisa que eu já tenho, já acaba me atraindo. Então, de fato, ele não seria uma banda que está revolucionando o rock, mas que faz elementos interessantes. E sobre esse negócio que você falou assim, quando a gente pensa em música hoje, pensa no passado, a gente sempre acaba indo para esse lado de como a gente mudou a maneira que a gente consome música, né? E isso, de certa forma, acaba mudando até as músicas que a gente ouve. E esse disco, eu achei que ele é um pouco isso, no sentido de que ele só tem 8 músicas. Sim. Então ele é um híbrido da nossa geração, que era a geração de álbum. Então ele não lançou uma música ou duas, ele é um álbum no sentido que ele tem uma história, ele tem um conceito, as músicas, uma chama a outra. Ao mesmo tempo, já é 2021, que é um álbum pequeno, só tem 8 músicas, não são aqueles álbuns que a maioria da nossa coleção tem de 14, 16 músicas, né?
Uhum, então, de 60, 70 minutos, né?
Isso. Já era aquela coisa assim, é da nossa geração, é um disco, mas é da geração nova, é um disco pequeno, são 8 músicas, sei lá, meia hora. Então, daí é outra coisa também, que eles se encaixaram um pouco nessa maneira de se consumir música. Até porque esse é o terceiro disco dele, e os outros são discos da maneira que a gente conhece mais tradicionalmente, com 14 músicas e tal.
Uhum. É, o disco tem 25 minutos, mas eu acho que tanto esse disco quanto o que a gente vai comentar depois já mostra um pouco dessa influência do serviço de streaming na música pop em geral. Até eu comentei isso na dois programas atrás, no programa que eu estava com o Ricardo Longo comentando sobre o disco do Smashing Pumpkins, que até Billy Corgan você já vê que já está fazendo música só nessa pegada assim de 3-4 minutos, que é o que parece que funciona hoje em dia no streaming, né? Que como a banda ganha dinheiro pela quantidade de escutadas, né, digamos assim, e não pela compra do disco, então se você lança um disco tipo com músicas de 10 minutos, aí vai demorar mais para contabilizar novas
escutas. Você não ganha por minuto ouvido, né?
Não, acho que não funciona. 10
músicas de minuto seria mais do que uma de 10 minutos.
Isso, acho que isso, mais ou menos. E aí você já. Mas aí também, se você também faz uma música só de um minuto, talvez a pessoa também ainda estranhe, né? Por isso que eu acho que atualmente a maioria das músicas está nessa faixa, assim, entre 2-3 minutos, e isso fica bem claro, tanto nesse disco quanto no próximo que a gente vai comentar. Mas antes de ir para o próximo disco, vamos então fechar esse aqui. Los Mesoneros, Pangea. Pode falar.
Queria falar. É que é o seguinte, aí a gente estava aqui no meio da quarentena enquanto estava ouvindo isso, e aí, além do disco, uma coisa que me impactou muito é um programa que eles fizeram, por estar em quarentena, né? Não estavam podendo fazer show, que eles destrincharam cada uma das outras músicas, de cada uma das 8 músicas. Eles botaram no YouTube deles um programa que chama De Onde Vêm as Ideias. E aí, por uma hora, ele fala as ideias que estão por trás de cada uma da música. Então, cada semana ele falava de uma música, da primeira até a oitava, né? E aí, me impactou no sentido de que eu tenho uma visão pessoal. Você falou nesse programa que eu tinha banda, tenho banda, e eu por instinto, eu sempre pensei em música assim: você vai lá, faz a música, senta com os amigos, sai, grava, tá pronto. Não, não tem muita ciência, sabe? É mais inspiração. Eu vendo esses caras que fizeram um disco que eu gostei tanto, meu amigo, quando eles vão falar de cada uma das músicas, nível de nerdice dos caras para chegar em cada uma. Assim, o tanto de referência que eles usaram para fazer cada um, tipo assim, referência tem teoria de música, aí tem um autor que fala sobre composição, aí referência de timbre, cada música daquela, ele tem no mínimo umas 15 referências por trás, sabe? Porque eles sentaram, os membros da banda, e pensaram: ah, o timbre é esse, ah, esse timbre aqui tem a ver com essa música do Radiohead, aí você vai ver, putz, bicho. Chega até uma hora assim que você tiver um certo preconceito, você vai falar que estão roubando as ideias, sabe? Muito bacana o programa, procurar lá no YouTube dele, Los Mesoneros, você consegue ver. E aí você vai ver que essa ideia de que eles estão roubando as ideias não funciona, porque quando você mescla um tecladinho do Radiohead com a melodia de Beyoncé, com uma percussão de cúmbia, com alguma coisa de reggaeton, meu amigo, não é nada disso. É uma coisa. É a banda deles, entendeu? Então, isso até ficou em minha cabeça assim: ó, a próxima vez que eu parar pra fazer música, eu vou tentar fazer desse jeito, assim, tipo, de alocar alguns elementos que eu gosto de maneira racional, e tentar mesclar e tentar pra frente. É bem bacana isso.
É, já que você fez essa observação sobre o processo criativo, então antes da gente fechar o disco com a nota dele, vou só abrir um parênteses que é comentar essa coisa da influência de como a música é criada, né? Eu vou dar uma dica que é uma série da Netflix que o nome acho que é Song Exploder, que em português ficou Por Trás Daquele Som. Tem duas temporadas e aí é sobre a composição de determinadas músicas. Aí o artista contando. Aí tem tipo, tem Nine Inch Nails, The Killers, Dua Lipa,
R.E.M.
é bem diversificado, não sei se você conhece. E é bem interessante.
Eu vi. O do R.E.M. é bem bacana, que é Losing My Religion, que eles destrincham, né? É bem massa.
E isso aí você vê justamente isso que você falou, que você como músico às vezes tem um processo de criativo que é um pouco mais espontâneo, digamos assim, mais simples, é só pensou assim na letra, pensou na melodia, você vai lá, grava, faz, mas aí quando você vai ver, tipo, outros artistas, né, o processo criativo deles, aí você vai entrando nessa onda, né, do como, às vezes quando você entra no estúdio, aí você tira uma parte, bota uma parte no início, aí você, de onde foi que surgiu a ideia da letra. Tem umas bandas que eu acho também, uma banda que eu acho interessante do processo criativo é uma banda que até muita gente reclama, é o Foo Fighters, que a galera até reclama que a banda é um pouco assim, os discos são meio que mais do mesmo, mas eu acho interessante a questão do processo criativo, do como teve um disco, Sonic Highways, que eles se propuseram a gravar uma música em cada cidade, num estúdio diferente, e tipo, tinha uma semana para compor e gravar a música, e a música tinha que ser tipo meio que inspirado pela cidade, sacou? Tem essas coisas assim que são interessantes. Aí depois eles gravaram um disco, o Wasting Light, que eles chamaram o Butch Vig, que era o produtor lá do Nevermind, e resolveram gravar um disco num estúdio analógico. Então ia gravar tudo com, em vez de usar o computador, usar a fita magnética, não sei o que, não sei o que. E aí o produtor, ele explica que quando você vai gravar dessa forma, você tem que errar menos, né? Então a banda tinha que ensaiar mais para poder conseguir gravar. E isso influencia, né, em como vai sair o disco depois. Isso é o que é o legal, né, de arte em geral, mas como a gente está falando especificamente de música, de como tudo influencia, né? Provavelmente o fato aí da banda dos Los Mesoneros, o fato de serem da Venezuela, pode ter coisas da realidade deles que influenciaram na música, E a gente tem muito uma visão estereotipada, né, do que acontece na Venezuela, né, porque tem um pouco do embargo, de como é que funciona a lógica lá do país, né? Então, é sempre bom ver que, mesmo assim, tem artistas, tem a parte cultural vindo de lá e que, às vezes, é muito parecida com o que a gente está acostumado e a gente não sabia, né? Isso que é bom.
É, inclusive, tem outras bandas. Depois, por causa dos Mesoneiros, acabei achando uma ligação com outras bandas bem legais da Venezuela, como O'Kills, por exemplo, que é uma que eu acho massa. Apesar de que eles, o Mesoneiro, eles estão radicados no México, né, que é o grande mercado de música em espanhol. Eles já têm, eu acho que, alguns anos, não sei se 4 anos no México, para justamente facilitar o carreira deles.
Bacana. Mas sim, vamos então finalizar sobre o disco Pangea. Para mim, a nota dele é 4 bacons. Para mim, foi uma grande surpresa. Acho que talvez, se eu continuar ouvindo, pode ser até que essa nota mude. Mas por enquanto, assim, ele foi uma surpresa muito bem-vinda. Achei muito bom. Gostei aí da sua dica. E fica aí minha nota: 4 bacons. E para você, imagino que, pela história, toda a narrativa que você contou, imagino que seja uma nota muito boa também.
É, se for, você me falou aí no início do programa como funciona a nota dos discos, né? Tem duas.
Tem dois sistemas métricos. Você pode dar uma nota aí de 1 a 10, uma nota normal. Inclusive, Rafael Saldanha, que é o criador do programa, ele sempre dava umas notas assim, tipo 7,55. Tinha toda uma coisa bem criteriosa, mas para mim o de 1 a 5 bacon já é muito difícil, então para mim é mais fácil. Mas aí você que manda aí.
Então vamos lá. Se for em bacon, eu dou 5 bacon. Mas se for de 0 a 10, assim, eu daria 10 num disco, um disco totalmente, além de me agradar, que fosse alguma coisa revolucionária. Então, para fazer jus aos discos, nota 10 da minha cabeça, eu vou dar um 9,47.
Muito bem, muito bem.
Pessoalmente, é um disco que eu tô totalmente apegado, mas sei lá, disco nota 10 é, sei lá, Sgt. Pepper. Então, esse disco não é Sgt. Pepper. Por isso essa nota, 9,47.
Muito bem, muito bem. Então vamos prosseguir agora com o segundo disco do nosso programa. Dessa vez é a minha indicação, mas foi uma indicação bem direcionada, que eu sei que o convidado aí, Eduardo, gosta muito dessa banda. Então eu indiquei o disco novo do Weezer chamado OK Human, que é o 14º disco da banda e que tem umas histórias bem curiosas, né? Mostra essa questão do processo criativo. O River Comos, que é o vocalista, guitarrista e o principal, né, compositor da banda, o cara nos últimos anos tá on fire. Parece que no mínimo um disco por ano ele lança, e a banda estava planejada em sair em turnê com o Fall Out Boy e o Green Day, e aí eles iam lançar um disco com uma pegada mais rock anos 80, chamado Van Weezer, né? Que vai ser o nome do disco, né?
Isso.
E aí, como teve a pandemia, a turnê foi adiada, ninguém sabe quando é que a turnê vai voltar, então eles resolveram segurar esse disco. Parece que vai ser lançado em maio, mas quem sabe, pode ser que daqui até lá ele já tenha resolvido compor e gravar outro disco. Então, nesse meio tempo, eles resolveram gravar esse OK Human, que pelo nome aí tem uma referência talvez aí ao OK Computer do Radiohead, só que em vez do computer ele virou humano. E o disco tem, nos últimos discos, o Weezer tem sempre explorado assim um pouco, mudando um pouco as nuances, explorando um pouco de música eletrônica, um pouco de hip hop, mas sempre mantendo o indie rock, o rock alternativo americano dos anos 90 como base. Só que para esse disco eles meio que contrataram uma orquestra. Eu achei até curioso que no Wikipedia tá classificado com o gênero orchestral pop, baroque pop e pop rock. Mas me conte aí, Eduardo, o que é que você achou desse disco do Weezer, Ok Human?
Para dar uma contextualizada, eu sou fã do Weezer desde o primeiro disco, e o Weezer é uma banda que não parou de produzir, né? Pequenos intervalos assim, entre um disco e outro, ultimamente eles estão frenéticos, e não tem um disco do Weezer nesse período que eu não goste, né? É até interessante que tem muita gente que gosta do Weezer, dos dois primeiros discos do Weezer, e que depois não gostou do rumo da vida deles. Eu não, eu sou do tipo que continuei acompanhando e gostando, comprando CDs. Então, eu vejo que tem muito isso que a gente comentou antes, e eles, os discos deles são muito pensados, né? Até quando eles querem dizer que não é pensado, é pensado que eles não vão pensar. Que é, tem alguns dias que eles falam assim, ah, vamos fazer o rock cru. A gente mostra sentar e fazer. Então, eles têm um conceito. O conceito é, a gente vai fazer um disco rock cru. E, então, quando você vai ver os lançamentos dele, todos vocês conseguem, aí você vê as entrevistas, né? Todos têm um pensamento por trás, né? E aí, esse disco, um pouco da questão aí da pandemia e do disco Van Weezer, na verdade, esse disco estava quase pronto quando eles foram convidados para participar da turnê com Green Day e com Fall Out Boy. E aí ele falou, pô, como é que a gente vai com uma turnê super rock com um disco orquestrado, né? E aí eles deixaram esse disco na gaveta, aí a pandemia chegou, aí não teve a turnê, e aí eles falaram, mas a gente está com aquele lá, então tudo a ver, né? Pandemia, voltar as coisas para a parte mais humana, porque a ideia desse disco, inclusive, que eles não usaram guitarra, né? Então são instrumentos acústicos, né? Bateria, baixo. E orquestra, e aí acabou que eles deixaram lá o disco roqueirão para depois e lançaram esse. E os arranjos desse disco, para mim, eu só deixaria atrás dos dois primeiros discos, né? O Azul e o Pinker, que sem dúvida o disco, desde então, né, desses dois primeiros discos, foram os discos que botaram o Weezer no cenário. Que eles mais acertaram no termo dos arranjos, a ideia de fazer orquestrado não ficou forçada, eu achei, ficou 100% achado com tipo de melodia do Weezer, que já é bem característico. Em termos de composições, é um disco muito bom, mas eu não, aí já eu acho que está no mesmo nível dos outros. Na verdade, ele tem algum tempo que ele começou a fazer parcerias com compositores profissionais, né? Quase todo disco do Weezer de 10 anos para cá, as músicas não são só deles e não são só do Weezer, sempre tem parceria com aqueles compositores que fazem muitos hits, né? Então, na prática, a qualidade das músicas, da composição, sempre são mantidas, né? E nesse disco foi mantido, também não é nada de super revolucionário, mas com esses arranjos orquestrados que eu achei sensacional. Eu tô ouvindo esse disco sem parar, tem lançar.
Eu tô vendo aqui que no Wikipedia que tá constando aqui como compositores, além do Rivers Cuomo, tem a Ashley Glyn Gorley, Ben Johnson e Isley Jobber, que eu não sei se eles já trabalharam juntos ou se ele chamou essa galera só para esse disco especificamente. Mas é, eu gostei do disco. Assim, eu escutei a primeira vez, achei meio tipo, ah, o que é que você está querendo fazer? Fazer um disco só com orquestra, popzinho, ele sempre no piano. Quando saiu, eu achei meio estranho, assim, inicialmente. Achei talvez pretensioso demais. Mas depois eu ouvi ele pela segunda, terceira vez, aí eu já entendi melhor qual era a pegada do disco. Não achei, assim, genial, mas é uma das coisas que eu gosto da banda, é isso, que ele tá sempre disposto a explorar umas sonoridades diferentes, aí pode acertar, pode errar, faz parte, mas eu acho que é bom que ele não quer se manter no básico, né? Ele tá sempre disposto a ir além, explorar um pouco mais, mesmo que no final das contas ele mantenha a sonoridade básica. Você consegue identificar que é um disco do Weezer de alguma forma, porque muitas vezes acontece isso, né? Tem gente que tem artistas que lançam determinados discos e a crítica musical vira e diz: ah, mas não parece um disco da banda. Só que, tipo, quem é você para virar pro cara e dizer que o disco do cara não é um disco do cara? Só que eu vejo muito isso, talvez com Smashing Pumpkins teve um pouco isso, mas até no caso do Smashing Pumpkins, até Billy Corgan, quando ele quis lançar um disco só voz e violão, ele lançou um disco solo, ele não chegou a montar outra banda, coisas do tipo, e até que ele chegou que não, no Smashing Pumpkins eu vou ficar nessa pegada mais assim. E o River Comus não, né? Ele lançou acho que só um disco solo, me corrija se eu estiver errado, e ele sempre experimenta no dentro do próprio Weezer. Se a gente for ver aqui a discografia do Weezer, isso que você falou da questão de diferença de anos, acho que a maior diferença de um disco para o outro foi do Pinkerton para o Green Album, que foi de 96 para 2001. Desde então, no máximo uns 2, 3 anos, mas desde o disco branco de 2016, ele está lançando tipo praticamente um disco por ano. 2016 teve disco, 2017 teve, em 2018 não teve, aí em 2019 ele lançou 2 discos, tudo bem que um foi de cover, né? Se não tivesse tido a pandemia, em 2020 teria lançado esse Van Weezer e só lançaria tipo o OK Human agora. Mas enfim, quando você ouve o... Talvez uma das coisas que, entre aspas, me incomoda nesse disco é que ele é bem assim, bem redondinho. Você ouve assim as 12 músicas, tem 30 minutos, e se você não estiver prestando muita atenção, você tá tipo, que infelizmente pelo nosso consumo de ouvir música, a gente costuma ouvir música associada enquanto tá trabalhando, enquanto tá caminhando, enquanto tá dirigindo, é difícil você parar e só ouvir um disco, tipo, pegar, vou abrir aqui como ultimamente pra gente, até aqui no Brasil, para conseguir o disco físico tá difícil, né, que as gravadoras estão meio que desistindo de lançar o disco em formato físico, porque quase ninguém mais tá comprando, né, por causa dos serviços de streaming. O pessoal agora só tá consumindo mais vinil, e aqui no Brasil os vinis não são produzidos, só vem importado, que é caríssimo. Mas enfim, então quando você tá ouvindo ele meio que em segundo plano, passa assim de uma música para outra, você nem percebe direito que mudou de uma música. Aí tem algumas que vão chamando mais a atenção. Eu diria que é um disco que tem uma pegada assim meio querendo ser Beach Boys, Pet Sounds. Na descrição diz que ele se inspirou, né, no release do disco, ele se inspirou num álbum chamado Nilsson Sings Newman, que é um cantor chamado Harry Nilsson, que ele gravou de covers de um outro músico chamado Randy Newman, que talvez o pessoal conheça mais, que ele é compositor de trilhas sonoras de filmes. Talvez vocês... Acho que é ele que vocês devem lembrar das músicas de Toy Story, coisas do tipo. Mas e você, Eduardo? Me conte mais aí das suas... Quando você ouviu a primeira vez, o que é que você achou? E depois, como foi que você evoluiu para achar assim, um disco muito bom?
Na verdade, assim, você falou do Weezer, aquele papo de isso parece ou não Weezer. Eu lembro de conversar muito com outros colegas sobre isso, né? O que define uma banda, né? O que é que faz parecer a banda ser a banda? E o Weezer, para mim, ele tem um pouco a resposta disso desde o Pinkerton, que é o primeiro disco, né? O disco azul tinha um tipo de arranjo. O disco seguinte, o Pinkerton, mudou muito a questão do arranjo. Mas, assim, eu acho que qualquer fã do Weezer vai ouvir o disco Pinkerton e acha totalmente o Weezer. Conseguiram mudar muito e sem abalar esse negócio de não parece o Weezer. E aí, a partir do Weezer, eu construí uma percepção pessoal do que é o som da banda, né? banda vai ter a sua definição, né? É, no caso do Isa, está muito atrelado à harmonia e à melodia das músicas. Porque por mais que eles mudem tipo, o tipo de instrumento que eles estão usando, tem um disco que tem coisa eletrônica, tem um disco que está orquestrado, tem um disco que o timbre é mais pop, mais redondinho, o outro é um timbre mais cru, mais dissonante, no final das contas, as músicas são todas o mesmo universo de composição. O tipo de acorde, de progressão, da harmonia, o encaixe da melodia, o tipo de letra, o tipo de assunto que eles tratam, no final das contas, você tirar, tipo, deixar as músicas deles nu, né? Vamos dizer assim, que o arranjo é a roupa que você está colocando ali naquela música. Você tirar os arranjos, as músicas do Weezer, elas mudaram muito pouco, desde o Azul até esse. O que muda são os arranjos, né? Então, eles ficam muito à vontade de ir mudando arranjo, botando música pop, porque a identidade deles está mantida pelas melodias, pelas harmonias, pelas letras, pela voz do River. Então, eu acho que é um pouco a resposta a isso. A banda tem que entender onde está a cara dela, a essência, né? E a essência do Weezer, eu acho que são as composições. Então, para eles fica meio fácil eles poderem mudar um pouco a maneira de gravar, já que ele tem ali a espinha dorsal da banda que é. Uhum. E esse disco, quando eu vi a ideia de que era um disco orquestrado, eu fiquei com medo justamente de você falou de ser uma coisa pretensiosa, mas eu achei que o jeito que eles orquestraram foi interessante, foi surpreendente. Eles não fizeram aquelas orquestrações épicas, são orquestrações pop, um pouco assim até... lá, Phil Spector, são, às vezes você está ouvindo ali aquele conjunto de cordas, mas na verdade eles estão fazendo uma linha de baixo que se fosse outro disco ia estar lá, um baixo normal, elétrico, sim, sim. Fazendo. Só que aí eles estão usando as cordas para fazer. Então eu achei que isso ficou até mais óbvio, mas no bom sentido, eles não foram para um lado totalmente diferente, eles usaram instrumentos diferentes e as orquestrações, acho que mantiveram uma veia pop, assim, um formato pop de todas as músicas, né? Às vezes, se ouvisse essa música do Weezer na rádio, assim, ou no, na televisão, um clipe, você ia falar, nossa, essa música é orquestrada, né? Uhum. E acabou ficando muito natural, no bom sentido. E eu gosto das composições, gosto das letras, né? Tem cereja no bolo aí. Letras, assim, bem atuais, né, eu acho, do... E eles são uma banda que começaram em 94, estão passando por essas transformações todas, a maneira de consumir e tal. A primeira música lançada é All My Favorite Songs.
Isso.
É bem isso, né, de ele acaba retratando um pouco a maneira de consumir música hoje em dia, na verdade, a maneira das pessoas se relacionarem com tecnologia, o clipe da música... É 100% isso, né? Das pessoas ligadas nos seus aparelhos eletrônicos, consumindo e produzindo informação por redes sociais. Né? Então, eu acabei me apegando bastante também às letras. Né?
Essa primeira música até parece que é meio ele tentando ser Beatles, assim, tipo All You Need Is Love, né? Alguma coisa assim. Acho que isso que você falou as linhas de baixo do disco são bem marcantes. Acho que quando chega na metade do disco, que tem uma música chamada Screens, você já percebe, assim, que acho que é quando tem meio que a quebra. Até então parece que o disco é bem assim na mesma pegada. Tem até uma música chamada Playing My Piano, que aí tem menos orquestra, tem mais só ele e o Rivers como no voice e piano, que... Você já tem uma quebra do que vinha sendo feito, né, no disco. E depois de Screens, aí o disco já muda um pouco, mas ele é bem bem linear, digamos assim. Mas que isso? Isso não é uma coisa ruim. É só do tipo que você ouve o disco e de cara assim, não tem nenhuma música. Porra, essa música assim é muito boa e essa música é muito ruim. Todas as músicas são ok. É que nem aquela piada que... Acho que eu já citei isso num programa e você também gosta de citar da piada do Beavis and Butthead, da música de Creep, né? Do Radiohead. Que tem músicas e discos que tem que ter a parte que é, entre aspas, ruim, para quando vem a parte rock boa, você ficar, yeah, yeah, isso aí, agora sim. Esse disco não tem nada disso, aí você ouve, você entende, ele tem lá, entra naquela mesma coisa que a gente falou do disco anterior do programa, que é da influência do streaming, é um disco que tem 12 músicas, mas ele tem meia hora, então assim, nenhuma música tem mais do que 3 minutos, tá sempre nessa mesma linha, tem até música que tem menos, que tem só 1 minuto e pouco, então assim, você
nesse
vê que...
Ele lembra o terceiro disco do Weezer, né, que é o Verde.
Isso.
É também um disco, são 10 músicas e tem uma linha muito clara entre elas, todas têm uma formulazinha repetida e que é agradável porque todas as músicas são legais, mas realmente ele é um disco que tem pouca nuance, né? A dinâmica é muito parecida do início ao fim. Esse disco realmente tem um tanto disso, apesar de ter o diferencial de ser um arranjo orquestrado, que era uma coisa que a gente não estava acostumado a ouvir o Weezer fazendo.
Sim, sim. É, esse disco que você falou, o disco Verde, ele tem até uma música que talvez tenha sido, assim, a quebra de paradigma do Weezer, apesar de que o primeiro hit deles, o Buddy Holly, tinha um pouco dessa pegada pop, mas tinha as linhas de guitarras bem definidas. Mas esse disco, o disco Verde, tem a música Island in the Sun. E eu lembro que na época que o disco foi lançado, ainda rádio, ainda tinha uma influência, né, em como as pessoas consomem a música. E eu lembro que essa música eu viajei pro Rio de Janeiro na época que esse disco, pouco tempo depois que esse disco tinha sido lançado, e essa música Island in the Sun tocava muito nas rádios lá. E aí eu via gente que tipo não gostava de rock, que nunca tinha ouvido falar do Weezer, mas que ficava ouvindo a música, falava hip hip tu, 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 sabe, essa uma música. Era um ponto fora da curva da carreira. Talvez se as rádios, essas coisas, ainda tivessem um peso maior hoje em dia, se você pegasse uma música desse disco, por exemplo, essa que foi o primeiro single, All My Favorite Songs, e começasse a tocar, tipo, clipe na MTV, coisas desse tipo, ia ser um choque inicial. Mas é isso, acho que basicamente é um disco que é, como a gente já falou mais de uma vez, que é linear. Talvez, assim, quando eu pensei dessa parte de ser orquestrado, de vir uma coisa meio Tonight Tonight do Smashing Pumpkins, que era mais grandioso, mas acho que não era, a ideia não era essa, né? Era você fazer um disco orquestrado, mas que tivesse uma pegada pop. Eu até me lembrei também de uma série que é da Amazon, chamada Mozart in the Jungle, que é protagonizada pelo aquele ator Gael Garcia, que é a história de um cara que é maestro e que ele é diferentão, ele quer fazer coisas diferentes com a música clássica. E aí ele é chamado, e é considerado um gênio, não sei o que, não sei o que, e aí ele é convocado para reger a orquestra de Nova York, tipo uma das mais famosas e mais tradicionais que existem, né, nesse mundo da música clássica. E aí o cara chega lá e, tipo, essas orquestras precisam de fundos, precisa ir participar desses jantares com ricaços, com essa galera fake filantrópica, não sei o que, e o cara não quer fazer nada disso, ele quer, tipo, botar os caras pra tocar num parque, quer fazer só umas bizarrices, e aí fica a dona da filarmônica tentando botar freios no cara, sacou? Eu acho que isso me lembrou bastante isso, assim, de ser uma coisa de... A música clássica às vezes é considerada uma coisa assim, erudita, que é um ponto fora da curva, mas eu lembro de pessoas comentarem, tipo assim, ah, se você pegar os artistas mais famosos do Brasil atualmente, sei lá, Anitta, ou essas coisas de sertanejo, você vai ver o preço de um show dessa galera, é caríssimo, né? 50, 100, 200 reais. Mas se você for ver quanto é para ir para ver uma filarmônica, uma orquestra da sua cidade, tipo daqui de Brasília, de Salvador, num teatro é barato, é 10 reais, 20 reais, ou às vezes o concerto é até de graça. Então, tipo, onde é que tá esse conceito de música popular, de ser acessível para as pessoas, sacou? Isso é bem interessante. Vamos lá, senão a gente vai, se deixar, a gente fica falando de Weezer aqui para por horas e horas. Mas vamos finalizar aí. Qual é a nota que você dá aí para o OK Human?
Então vamos lá, eu vou dar 5 bacon.
Olha aí.
E na escala de 0 a 10, 8,77.
Muito bem, teve um violino, teve alguma coisa, uma viola que você achou que estava um pouco fora do tom, né? Aí.
A verdade é.
Não, eu tô zoando.
O lance que eu falei é que, tipo assim, eu gostei muito, muito dos arranjos. Eu já sou apegado às melodias e harmonias do Isa e das letras, mas, de fato, tem umas 3 músicas que eu acho que são, assim, 100% redondas, e as outras são músicas um tanto mais óbvias. Então, por isso que eu tô ouvindo loucamente, mas se eu botar em perspectiva, assim, naquele parâmetro, nota 10 é em Pepper,
uhum.
8,77 está uma boa nota.
Nota 10 é Melancholy in the Infinite Sadness, né? É esse negócio de
não,
dar
é
nota.
9,92.
É, né? Tem um falsete lá que Billy Corgan dá que você não gostou tanto, né? Mas enfim, pra mim é um disco 3 bacons, é um disco que eu achei bom, mas. Olha aí, polêmica! Mas que não. Eu achei interessante o fato de ter essa explorado uma nova pegada e uma nova sonoridade sem perder a essência. Mas foi um disco que eu achei muito redondinho, muito regular e que, assim, ouvindo 2, 3 vezes, não tem nada assim que, pô, essa música aqui me chamou muita atenção, essa aqui eu quero continuar ouvindo. Ou, assim, nada.
Pode falar. Numbers.
É o quê?
Numbers. Ouça com carinho Numbers.
Ah, tá disso, certo.
Né? Ouça com carinho essa também. Assim como a primeira, né? All My Favorite Song.
Uhum. É aquela coisa também do serviço de streaming, né? Tipo, toda semana, toda sexta-feira, né? Que quando saem os lançamentos, eu seleciono tipo uns 3, 4, às vezes até 5 discos novos pra ouvir. Aí ainda alterno isso com podcasts, então muitas vezes tem discos que é isso, você ouve e você fica com vontade de ouvir de novo, o disco te chama atenção, mas quando é de uma banda que você já conhece, no caso do Weezer, é um disco que eu achei ok, correto, bonitinho, redondinho, mas que não teve aquela coisa que me surpreendeu, mas faz parte, né? Isso não quer dizer que o disco seja ruim.
Pegado, né?
Hã? É o que você falou?
Pegado, né, Weezer, então. Que eu sou apegado ao Weezer, então é mais fácil.
Não, eu também é uma das bandas que eu gosto bastante, né? A gente viu o show já em 2019 no Brasil, finalmente, que o outro anterior que teve em Curitiba, acabei vacilando e não fui, mas você ainda deu sorte, você também viu fora do país, enfim. Mas então é isso, pessoal. Vamos chegar aqui ao final do podcast, já estamos quase com 1 hora de programa, se deixar a gente vai ficar falando, que música é assim, quem gosta de música quer ficar falando até enjoar. Então é isso, dê suas considerações finais aí, dê seu tchau para os ouvintes.
Então é isso, os ouvintes aí, escutem OK Human do Weezer e Los Mesoneros Panrea, escutem.
Muito bem, espero que
vocês acharam dos discos.
Muito bem, espero que você tenha gostado de participar. Quando quiser voltar, tiver assim, algum disco que chamou sua atenção, se você quiser falar a respeito, as portas estão abertas, ou melhor, os fones e o microfone estão abertos. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço.
Isso é tudo, pessoal.